Muito bem. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de dar início à nossa reunião. E se não havendo nenhuma questão prévia, passamos à ordem do dia. Apreciação e votação da ata número 42/15, primeira, correspondente à reunião de 2 de maio de 2023. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra. Senhora deputada Andreia, Cristiana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento as colegas, as senhoras e os senhores deputados. Senhor Presidente, é apenas uma breve nota relativamente à ata. A primeira, relativamente à ausência do senhor deputado Jorge Paulo. Eu creio que referi que o mesmo se encontrava em missão parlamentar na Ucrânia, mas, enfim, não é que seja forçoso essa mesma indicação, mas como o senhor deputado era o relator do parecer, talvez fosse...
Será acrescentado, senhor deputado.
E a segunda nota, relativamente, precisamente, à calendarização das audições, na última página da ata, onde se refere a senhora deputada Cristina Ferreira, disse entender que não fazia sentido a ordem proposta, contando que se confirmasse a calendarização da audição regimental, uma vez que me pareceu que ficou expresso que o PSD entendeu que uma vez que existia a audição regimental a 6 de junho, que se houvesse necessidade de também sobre a lei de programação militar fazer alguma questão, que se queria ocorrer nessa circunstância, portanto, sob condição de a mesma... A senhora deputada já manifestou alguma reserva, devia ser no seu dia, estava previsto... Fazia sentido a ordem proposta, contando que se confirmasse a calendarização da audição regimental da senhora Ministra da Defesa Nacional para dia 6 de junho.
Assim será feito.
Muito obrigada,
Apesar
senhor Presidente.
A audição regimental, conforme certo. Já combinámos, não ser no dia 6, ser no dia 7.
É dia 7, então eu peço desculpa, porque
não
também...
Não é nada, pronto. Está certo. Eu estou a brincar consigo. Porque era para ser dia 6 e nós pedimos à Ministra para mudar para dia...
Eu não tinha certeza, tinha apontado dia 6, estava dia 6. Muito obrigada,
senhor Presidente. Nesse sentido. Muito bem. Mais alguma observação? Então, senhores deputados, vamos submeter a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade com as alterações solicitadas pela senhora deputada Cristiana Ferreira. O ponto 2 da ordem de trabalho, distribuição e nomeação do relator da seguinte iniciativa legislativa, está precludido, porque esta iniciativa foi agendada para amanhã, por arrastamento de uma petição, eu não tenho aqui o número e o texto, mas, desculpe, foi arrastada com a petição número 56/15 primeira, que cria o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, e uma vez que é amanhã, já não temos tempo de fazer o relatório, muito menos de o discutir e votar, portanto, fica sem efeito. E passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia 2022, intitulado Portugal na União Europeia 2022, de que é relator o Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, este é um extenso relatório que vou tentar resumir, porque é mesmo extenso. É um relatório sobre outro relatório, um relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia, sobre Constituição Europeia, em que a Assembleia da República tem competências, como sabemos, no âmbito do acompanhamento e apreciação e pronúncia sobre a participação de Portugal no processo de Constituição Europeia. É à Comissão de Assuntos Europeus que cabe elaborar relatórios sobre essa matéria, mas neste caso, em particular, este relatório é objeto de apreciação sectorial, que, no caso desta Comissão, naquilo que lhe diz respeito em termos de competências, faz também a sua apreciação. Concretamente sobre o conteúdo do mesmo. O documento apresentado pelo Governo está organizado em 10 títulos, 2 anexos, sobre a matéria que nos incumbe participar e da apreciação que foi feita, nós focamos em exclusivo no título 1, sobre a Ucrânia, e o título 8º, ação externa, nomeadamente naquilo que diz respeito à política externa de segurança comum e à cooperação estruturada permanente. No âmbito do título 1, relacionado com a Ucrânia, nós destacamos a diminuição drástica da guerra da Ucrânia, naturalmente, e a guerra prosseguida pela Rússia, a condenação que é feita pela União Europeia e por todos os Estados-membros desta mesma guerra e das suas consequências, nomeadamente naquilo que diz respeito à diminuição drástica da oferta de energia, matérias-primas, produtos agrícolas, fertilizantes, a alta inflação, a crise alimentar e a pressão sobre os mercados financeiros. Para além disso, referidos outros riscos securitários globais, em particular, em algo que nos diz também a respeito, aquilo que está relacionado com a África, que é um continente muito dependente da importação de cereais. Há aqui, digamos, uma apreciação sobre a desinformação russa que está a ser feita, nomeadamente na criação de uma narrativa que culpabiliza a União Europeia pelas dificuldades económicas e sociais sentidas a nível global. É também referida a participação de Portugal no âmbito da União Europeia e na expressão de uma posição inequívoca de apoio constante à Ucrânia em diferentes domínios, sobretudo a nível bilateral. Esta é, traços largos, a referências que são feitas à Ucrânia e que também são mais envolvidas naquilo que diz respeito à ação externa da União Europeia, nomeadamente à política externa de segurança comum e à cooperação estruturada permanente. É referida a questão do regresso da guerra convencional à Europa, os incidentes com os gasodutos Nord Stream, que alimentam a Europa e são provenientes da Rússia, a expansão da presença russa em África, nomeadamente através do grupo e de empresas militares privadas, como o grupo Wagner, e que tem motivado a ação da União Europeia, nomeadamente com presença também nestes conflitos. Abordadas questões relacionadas com ameaças e desafios como a cibersegurança, as alterações climáticas, ameaças híbridas, incluindo desinformação, o espaço, tecnologias emergentes e disruptivas. Falamos mais uma vez, como no último relatório foi aqui apresentado, a questão da elaboração da bússola estratégica, da participação que Portugal teve na elaboração desta bússola estratégica, que isto culminou em março de 2022 e que Portugal considera que também deve ser revisto ou que deve ter em conta os acontecimentos subsequentes relacionados com a guerra na Ucrânia. Destaque também para as presenças marítimas coordenadas, onde Portugal tem uma participação especial, nomeadamente no Golfo da Guiné, o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, onde podemos também destacar a questão do financiamento de medidas de assistências à Ucrânia, cerca de 3,1 mil milhões de euros de contributo dos Estados-membros de assistência, quer letal, quer não letal. Apoio à União Africana, cerca de 600 milhões de dólares, e uma força médica conjunta junto dos Balcãs, e apoio às Forças Armadas de Moçambique, Moldova, Níger, Bósnia, Geórgia, Líbano, Mauritânia e Ruanda. Mais uma vez referimos neste âmbito a questão e a participação de Portugal, nomeadamente em Moçambique, numa força de medidas de assistências e de treino das Forças Armadas de Moçambique, nomeadamente numa missão da European Union Training Mission. No âmbito da cooperação estruturada permanente, nós salientamos a participação que Portugal tem neste mecanismo, que pressupõe o cumprimento de 20 compromissos vinculativos, cujo progresso é reportado em planos nacionais de implementação. Dos 60 projetos da política da pesca já em curso, indica-se que Portugal participa em 34, em 20 com o estatuto de observador e em 14 como participante ativo em áreas estrategicamente relevantes para o interesse nacional, nomeadamente nos domínios da ciber, do espaço e da vigilância ou segurança marítima. Dos 14 projetos em que Portugal participa de modo ativo, nós lideramos 3, a EU Cyber Academia Innovation Hub, o Maritime Unmanned Anti-Submarine System e Automated Modeling, Identification and Damage Assessment Urban Terrain. São 3 projetos em que Portugal lidera. Sucintamente, são esses os destaques que faço do relatório. O autor deste relatório abstém-se de manifestar a sua opinião sobre a proposta em análise, mas considera, como conclusão deste relatório, que a Comissão que o relatório sectorial se encontre em condições de ser enviado à Comissão dos Estudos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Sr. Presidente, foi a forma mais sucinta que consegui resumir este documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos que ser sempre sucintos. Há assuntos que não...
E este é um documento extenso.
que não o permitem. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Sra. Deputada Cristina Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Deputado Francisco César pela elaboração deste relatório sobre um relatório, hoje que é o Dia da Europa, e portanto que coincide precisamente com a apresentação deste relatório, e sublinhar também que bem andou o Governo em dedicar, face aos desenvolvimentos ao nível da segurança e da defesa na Europa, em ter dedicado um capítulo precisamente à questão da Ucrânia, que também não podemos deixar de sublinhar. E por fim, apresentar mais uma vez o nosso reconhecimento pelo trabalho e pela apresentação oral deste importante relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, de igual modo, agradecer a elaboração minuciosa, mas sobretudo a forma clara e sucinta como aqui o nosso colega deputado Francisco César a leu, e muito bem, e portanto, mais uma vez, está de parabéns. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sucinta, subscrever por inteiro aquilo que foram as considerações que o PSD também fez, quer pela coincidência da data e pela pertinência do tema e do ambiente geopolítico em que vivemos. E agradecer ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado, pelo parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Estamos assim em condições de passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 4 da ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente da Ministra da Defesa Nacional e do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na sequência de notícias veiculadas na imprensa sobre o alegado atraso na criação da Escola de Ciberdefesa. Senhora Deputada Cristina Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o requerimento é por si autoexplicativo e até exaustivo e extenso naquelas que são as preocupações e os fundamentos que justificam este pedido de audição, mas ainda assim permitam-me que de uma forma muito sucinta sublinhe o seguinte. De facto, as notícias que foram veiculadas deram-nos conta de que a Escola de Ciberdefesa iria sofrer um atraso em virtude do Estado-Maior-General da Defesa Nacional ter decidido agora abrir um concurso público internacional. Esta decisão não deixa de ser surpreendente, pois surge mais de 3 anos depois do ENGFA ter iniciado o processo de consulta de empresas de cibersegurança. Apesar de a Sra. Ministra da Defesa Nacional continuar a defender que esta área é uma prioridade deste Governo, parece-nos, ou é evidente, que esta decisão terá efeitos na instalação das nossas capacidades de ciberdefesa já comprometidas pela fraca taxa de execução do orçamento para este setor, que foi de apenas 30%. Importa relembrar que o processo para a contratação de uma empresa especializada em formação de ciberdefesa começou em janeiro de 2020, na sequência de então de uma conferência reservada no ENGFA, a ciberguerra, como travar e vencer um conflito global, com a presença de representantes de vários países. O objetivo era o de planear e desenvolver uma capacidade de ciberdefesa que colocasse as Forças Armadas portuguesas ao nível dos Estados mais avançados nesta área, através de um projeto que garantisse conhecimento, desenvolvimento e prática, ou seja, a Escola de Ciberdefesa. Saliente-se que num despacho de agosto de 2022, a Senhora Ministra da Defesa Nacional autorizou uma verba de 11,5 milhões de euros até 2030 para este plano, valor a que, entretanto, acrescentou mais 1 milhão para a construção e adaptação das infraestruturas onde seria construído a Escola de Ciberdefesa. Neste despacho, o Ministério da Defesa Nacional considerou a qualificação dos recursos humanos afetos à Ciberdefesa Nacional como um imperativo, de forma a garantir a capacidade de realizar todo o espectro de operações militares de interesse nacional no e através do ciberespaço, fazendo crer então que seria uma prioridade evidente assegurar a defesa e a salvaguarda da soberania nacional naquilo que todos pensaram ser o derradeiro passo para executar o contrato com a empresa que viesse a ser escolhida. Assim, é evidente que a demora na edificação desta capacidade na defesa, que ainda não esclareceu a dimensão e as consequências dos grandes ciberataques do ano passado, alvo de investigação criminal contra redes do ENGFA e do Ministério, está, tal como destacado na imprensa nacional, acaba por suscitar a apreensão a nível nacional e internacional no setor. Quando a NATO tem sistematicamente alertado os países membros para a importância crucial de garantir capacidades na ciberdefesa para contrariar as ameaças que vão acontecendo cada vez mais numerosas e sofisticadas. A captação e formação de recursos humanos, bem como a edificação de um comando que centralize a potência e potencie este combate defensivo, mas também ofensivo, se for necessário, é vital. A situação da guerra que a Europa vive pressiona, obviamente, a aceleração de todo este processo. Entendo, por isso, o PSD, que sem esta escola, a formação de um ciber-exército para poder operar no futuro, um comando operacional para a ciberguerra, terá muitas dificuldades para avançar. Neste contexto, importa salientar que o atual Centro Nacional da Ciberdefesa do ENGFA devia ter em 2026, no mínimo, cerca de 250 militares, mas segundo o Ministério da Defesa Nacional, apenas é esperado atingir esse número apenas em 2030. Atualmente prestam serviço na área da ciberdefesa apenas 59 pessoas, estimando o Governo que, de forma otimista, que até 2023 se atinja um total de 98 efetivos, o que nos parece manifestamente pouco perante os desafios que todos os dias enfrentamamos nesta área. E, portanto, para o PSD, esta situação reveste-se de enorme preocupação, podendo afetar a credibilidade do Estado português junto dos seus parceiros internacionais e põe em causa o desenvolvimento do plano da ciberdefesa que, como tal, importa indagar e conhecer. E, portanto, de forma muito sucinta, é aquilo que me apraz dizer neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Ferreira. Alguns dos seus deputados deixam usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Peçanha, a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou pôr em causa aqui as preocupações da minha colega do PSD, mas corrigem-me se eu estiver errado. Nós já chamámos a ministra duas vezes. Portanto, aqui seria uma terceira. Eu acho que, quer dizer, se cada vez que temos uma dúvida chamamos a ministra, a senhora ministra deixa de ter tempo para se preocupar com os assuntos, enfim, que lhe são próprios. Quer dizer, agora, se ela já cá vem duas vezes, eu acho que temos tempo suficiente para questionar a senhora ministra também sobre este tema. E portanto, quer dizer, não vejo que haja necessidade de chamar a senhora ministra uma terceira vez para vir responder só sobre este assunto, mas deixo aqui a consideração. Deixo isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Senha. Mais algum Sr. Deputado Diogo Leão?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este requerimento para nós tem, de facto, aqui um conjunto de problemas distintos. Um é aquilo que o Sr. Deputado Pedro Peçanha identificou. Nós acho que conhecemos todos, pelo menos alguns, aquelas t-shirts que dizem sobrevivi a uma reunião que devia ter sido um e-mail. E olhando para o requerimento e lendo o requerimento, é um pouco sobrevivi a um requerimento que podia ter sido uma pergunta, justamente colocada ao Governo. Porque aquilo que está verdadeiramente aqui em causa, segundo eu consigo perceber, é o PSD incorpora aqui um discurso veiculado pela imprensa, mas que defende a posição de quatro empresas estrangeiras, que aliás é a quem essa notícia dá voz, justamente, que reclamam perante a eventual adoção de um procedimento concursal por parte do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e do próprio ENGFA. Isto é, a capacidade de ciberdefesa está delegada, como nós sabemos, no ENGFA, no Sr. General Sengfa, neste caso, decide alterar um procedimento que estava adotado, provavelmente, pelo seu antecessor. Enfim, a nós não nos parece nada de anormal. Terá uma razão, essa razão eu acho que é perfeitamente passível de ser conhecida e, portanto, nesse sentido, estou perfeitamente aberto e estamos perfeitamente abertos a conhecer e a colocar essa questão ao ENGFA e, eventualmente, à Sra. Ministra. Agora, não nos parece ter nem o caráter de urgência que os senhores aqui propõem neste requerimento, nem nos parece, enfim, ter ter, digamos, a dimensão catastrófica que o PSD já nos tem habituado a dar na apresentação de vários requerimentos, dentro daquela lógica de transformar casos e casinhos, de encontrar, de alimentar, enfim. Não há atraso nenhum na ciberdefesa que não seja passível de ser recuperado. A senhora ministra disse-o no nosso debate da Lei de Programação Militar a semana passada. Podemos colocar isso em causa, mas, enfim, isso é política, naturalmente. E penso que não é uma alteração de um procedimento para a criação desta escola que vai colocar em causa as capacidades do país na área da ciberdefesa e a sua edificação. Sobre o facto dos alegados ataques, ataques cyber à estrutura das Forças Armadas e ao Ministério da Defesa e ao Estado português, no seu conjunto, não é? Do ano passado, não terem sido esclarecidos, enfim, não posso dizer que foram ou não foram esclarecidos cabalmente, não é? Isso é uma interpretação subjetiva que também decorre de cada um dos senhores e das senhoras deputados. Mas eu relembro que a senhora ministra prestou esclarecimentos sobre isso numa audição à porta fechada a esta comissão no dia 11 de outubro do ano passado. Podemos, a senhora deputada pode-me dizer que não ficou satisfeita com os esclarecimentos, e isso, enfim, é uma contemplação perfeitamente aceitável, não? Mas não se pode dizer que não foram prestados. Portanto, enfim, dada esta encruzilhada, basicamente, de preocupações que o PSD aqui manifesta, mas que não têm de todo, creio eu, a gravidade que procuram atribuir de forma um pouco artificial ao próprio requerimento, tendo em conta que nós temos no próximo mês e meio, dois meses, a lei de programação militar, a lei de infraestruturas militares, enfim, não é? Diplomas estruturantes verdadeiramente para discutir, nós podemos fazer aqui uma sugestão de compromisso, que era justamente os senhores a poderem abdicar do caráter de urgência, e nós vamos ter uma audição de certo com o senhor general Senkfa no âmbito da LPM, onde nós não nos choca minimamente que se possa haver um tempo próprio de 2 minutos para lhe colocar a questão sobre isto, não é? E vamos também ter certamente uma audição com a senhora ministra, teremos uma regimental em junho, no início de junho, já não faltará muito, estamos a 9 de maio, portanto, daqui a 25 dias, talvez, e temos certamente uma audição com a senhora ministra no âmbito da própria LPM. Também não nos caria a nós que, ainda por cima, o PSD fala, enfim, não é? De que refere no seu último parágrafo que não se importa que seja eventualmente à porta fechada, pela sensibilidade das matérias em apreço, portanto, não é? Mesmo que as audições, que a audição com a senhora ministra e com o senhor Almirante e com o senhor general Senkfa sejam à porta fechada, que eu não sei se serão ou não, não é? Pronto. Mas não prejudicaria o requerimento e, nesse caso, nós estaríamos dispostos a abster-nos e a aprovar, mas, enfim, não é? Com todas estas reservas que tentei, pelo menos, clarificar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser rápido, porque a seguir vamos ter outra maldição, precisamos estar bastante focados. Nós, por princípio geral, somos favoráveis a requerimentos para trazer ministros a esta Casa. Pelo tema e pela sensibilidade do tema em si, também favoráveis. Pela boa gestão dos recursos públicos, sobretudo os financeiros, também favoráveis, e portanto, dizendo isto, mesmo que o PSD não venha a fazer alguma alteração ao seu requerimento, nós votaremos favoravelmente. No entanto, e também já agora a última intervenção faz uma sugestão que nós também iríamos fazer, que retirada da questão da urgência, possibilitando assim que esta audição para este tema pudesse depois ser conjugada com uma das vindas da senhora ministra, que também era uma sugestão que deixaríamos, e que nos deixaria até mais confortáveis no voto, sendo que votaremos favoravelmente, mesmo que não façam essa alteração. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Seguindo uma tradição já de outros partidos nesta Casa, que viabilizam sempre audições dos ministros. Senhora Deputada Cristina Ferreira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu gostaria apenas também, de forma sucinta, de sublinhar o seguinte. do ponto de vista formal, toda e qualquer matéria, com a perspectiva que foi aqui trazida, quer pelo Sr. Deputado Pedro Peçanha do Chega, então não havia escrutínio nem debate mais aprofundado sobre algumas das matérias, porque nada seria urgente e, portanto, o nosso papel, a mais das vezes, ficaria circunscrito às audições regimentais, que ocorrem 4 vezes por ano, quando nós sabemos que a dinâmica dos factos e dos tempos, que vão acontecendo ao longo do ano, muitas vezes motivam a que os partidos, com toda a legitimidade, manifestem preocupações sobre essas matérias. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é meramente formal, não creio que os argumentos que foram aqui aduzidos pela generalidade dos grupos parlamentares possam colher neste sentido. Por outro lado, o que o PSD não pode deixar de sublinhar e de manifestar é precisamente a preocupação que tem tido neste campo da implementação desta capacidade da ciberdefesa. De facto, a nossa preocupação é a escassez de recursos humanos, que tem de resto sido manifestada por vários interlocutores sobre esta matéria e, inclusivamente, pela Sra. Ministra da Defesa Nacional. E, portanto, a notícia de que esta escola de ciberdefesa que se aguardava, dentro daquilo que era a tramitação, que não foi uma tramitação que foi, de alguma forma, dita ou referida pelo PSD, mas que de resto, não colocando em causa que agora se possa ter optado do ponto de vista, o que pretendemos saber é se, porventura, esta nova modalidade do concurso público internacional pode colocar em causa atrasos ou não neste campo da ciberdefesa. E, portanto, não estamos já a concluir, é uma matéria que é para nós preocupante, precisamente pela escassez dos recursos humanos que todos nós temos daquilo que são as nossas abordagens e no âmbito aqui dos trabalhos da Comissão que temos constatado. E esta escassez de recursos humanos é preciso indagar o que é que se pretende fazer e esta escola iria significar talvez um avanço nesta situação. Lembrar que o PSD, do contributo que deu precisamente na discussão da Lei de Programação Militar, pediu o reforço de verbas nesta matéria. E aquilo que nos parece, face aos desafios que hoje vivemos, também neste domínio da ciberdefesa, é que o tempo de programar já começa a ser escasso. Estamos numa era em que é preciso agir e que é preciso que se conheçam resultados efetivos de que objetivamente Portugal vê finalmente asseguradas as suas necessidades neste campo. E juntando todas estas situações, entendeu o grupo parlamentar do PSD que seria da mais elementar oportunidade, face às notícias que foram veiculadas, de ouvir a Sra. Ministra, que certamente terá um esclarecimento cabal para prestar sobre esta matéria, garantindo ou não se a nossa capacidade fica comprometida. Por fim, dizer naturalmente o seguinte, o PSD também não ignorou que dentro daquilo que é o calendário que se avizinha também uma audição regimental e, nessa medida, aceita a sugestão que agradece e que, de resto, também já teria programado para essa situação, de que, aproveitando uma próxima ocasião que a Sra. Ministra esteja aqui na Comissão, que seja de facto ou através da grelha de tempo ou adicionado um tempo suplementar para que se possa também existir um espaço reservado à discussão desta importante matéria que o PSD quer ver esclarecida com o compromisso da Sra. Ministra sobre esta matéria. E portanto aceitamos naturalmente essa sugestão e portanto o caráter de urgência ficará prejudicado para essa, relegando para esse momento a audição da Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Ferreira. Bom, Srs. Deputados, eu não me vou inibir de dizer duas ou três coisas sobre este requerimento e sobre a proposta do Partido Socialista, benevolamente aceite pela Sra. Deputada Cristina Ferreira, em nome do PSD, que coincide, aliás, com uma proposta que a Sra. Ministra, o gabinete da Sra. Ministra, também faz relativamente a uma audição que ainda está pendente, requerimento da Iniciativa Liberal, de que já ninguém se lembra, mas eu tendo feito uma insistência há pouco tempo com o Governo para a marcação dessa audição, recebemos, entretanto, a resposta. pedindo que a audição seja em conjunto com a audição regimental, eu também agora pergunto aos seus deputados para que é que servem as audições regimentais. E se o facto de nós termos excepcionalmente uma vez bem revestido desse caráter de excepcionalidade, sobre um tema muito particular e específico que tinha a ver com a aplicação do regimento do Regulamento de Disciplina das Forças Armadas, que por ser marginal a intervenção do Governo achámos que podíamos juntar com a audição regimental, se a partir de agora as audições regimentais passam a ser uma jornada de dia inteiro, uma maratona, em que fazemos a parte regimental e depois cada uma das questões que ao longo do ano os seus deputados se lembraram de chamar a Sra. Ministra para depor. Eu acho que é uma questão que nós devemos refletir sobre ela. Foi proposta pelo Partido Socialista, aceita pelo PSD, proposta pela Sra. Ministra, contestada apenas pelo que eu percebi das palavras do Sr. Deputado Pedro Peçanha, ainda antes da proposta estar em cima da mesa, mas eu acho que talvez nós devêssemos refletir sobre isso. É este o caminho que queremos seguir? Portanto, a partir de hoje, em certa medida, banalizamos os requerimentos de audição do Governo, porque também é um bocadinho disso, desculpem que vos diga de que se trata, porque qualquer assunto que surja, cá vem um membro do Governo, o Sr. Deputado Pedro Peçanha tem toda a razão. Eu penso que é excessivo. O PSD que me perdoa não tem a ver com este tema agora em concreto. Tem a ver com uma estratégia generalizada que se tem seguido aqui na Comissão. Qualquer questão que surja no espaço público, venha, Ministro, ótimo, mas nós também temos uma agenda de trabalhos para fazer. E temos temas aqui muito relevantes para tratar. Designadamente temos agora um calendário intenso, até pelo menos ao final do mês de junho, para levarmos a bom porto aquela que provavelmente é a tarefa mais importante que nós temos para desempenhar, para executar nesta sessão legislativa. Portanto, a proposta está feita, está aceita, nós vamos votar o requerimento, mas eu peço aos seus deputados que reflitam nisto, porque eu vou insistir num ponto. Isto é excepcional. Mas a seguir a mim dirão, já é a segunda vez que é exceção. Mas para mim isto continua a ser excepcional. A Comissão é soberana, vai deliberar, mas eu não estou confortável com esta solução. E já agora, também queria acrescentar uma coisa. A Sra. Deputada Cristiana Ferreira não me leva mal. Tenho ouvido vários deputados falar com muita firmeza, com muita segurança, com muita certeza sobre uma intrusão, um ciberataque ao ENCFA e até ao Ministério da Defesa. Eu nunca vi em lado nenhuma confirmação desse ciberataque. Ao contrário de outros ciberataques, outras extrações de documentação noutros países, noutras potências, com sistemas de segurança até mais robustos do que o nosso, que foram confirmados, estão a ser investigados, no nosso, que se saiba, aquilo que eu vi confirmado foi estão a ser feitas diligências de investigação e nunca ouvi a confirmação da existência de nenhum ataque. Vi umas notícias a dizer que tinha havido, mas nunca vi nenhuma confirmação de que tenha existido. E havendo investigação, provavelmente já poderíamos saber alguma coisa sobre isso. Portanto, eu não estou a dizer para não falarem no assunto, os seus deputados são livres e podem falar sobre tudo o que querem, mas nós estamos a tratar de assuntos muito sérios. Eu acho que alguma cautela na forma como abordamos estes temas não prejudicaria ninguém. Dito isto, vamos votar o requerimento nos termos estabelecidos, retirada de lá o caráter de urgência e, enfim, será acrescentada a audição regimental, que já serão 3 audições. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e da Iniciativa Liberal e com as abstenções do Partido Socialista e do Chega. Muito bem, senhores deputados. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalho, outros assuntos. Eu agora fiquei com uma dúvida ali por causa da intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão. Nós, o Sr. Deputado não veio à última reunião, mas nós na última. Já, pronto. Sim, Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, nós todos, enfim, aqueles pelo menos que ainda se encontravam no plenário na passada quinta-feira, no âmbito do debate da LPM, assistimos a uma lamentável intervenção por parte da Sra. Deputada Joana Mortágua. E aqui em a sede da Comissão de Defesa, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte. Agradecer ao Sr. Presidente desta Comissão a oportuna intervenção que teve, que de uma forma clara veio a desmentir tudo o que aquilo ali tinha sido dito. E, portanto, eu queria agradecer a intervenção do nosso Presidente, porque realmente o que ali foi dito manchava não só todos os deputados desta Comissão, como também o trabalho que esta Comissão tem sido feita, e, portanto, não podia deixar, daqui em sede da Comissão de Defesa, agradecer a intervenção do nosso Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Muito obrigado. Bom, Srs. Deputados, nos outros assuntos eu queria tratar aqui duas ou três coisas. Primeiro, Sr. Deputado Diogo Leão, fiquei aqui com a dúvida se já tínhamos discutido na Comissão o calendário das audições. Já discutimos e já sabe, está na ata. Portanto, os chefes militares serão à porta fechada, a Sra. Ministra à porta aberta. A Sra. Ministra mandou, o gabinete da Sra. Ministra mandou-nos um mail na sequência da gentileza de nos ter acedido ao nosso pedido para passar à audição regimental de 6 para 7, para nós no dia 6 podermos fazer o colóquio, pedindo-nos que... Desculpe.
No dia 16.
Ah, como não há almoços grátis, como se costuma dizer... A Sra. Ministra vem-nos pedir que a audição que está agendada para dia 16 à tarde, portanto, a audição da Sra. Ministra a propósito da Lei da Programação Militar, passasse para de manhã. Eu ainda não respondi, tenho que colocar à consideração da Comissão, mas eu queria dizer-vos que não vejo razão para não sermos ao pedido da Sra. Ministra. Portanto, em vez de fazer a audição na terça-feira às 15, faríamos na terça-feira às 11, que é uma audição que demora mais ou menos duas horas e meia, para não ser também muito cedo, porque há seus deputados que vêm de fora e chegar cá antes das 11 é capaz de ser difícil. Eu pedi a vossa anuência, já havia anuência positiva do Partido Socialista, do Chega, do PSD, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, só falta a sua anuência para isto ser por unanimidade e aclamação. Para as 11 da manhã. Muito bem. Então foi por unanimidade e aclamação. Podemos informar a Sra. Ministra que a audição passa então para dia 16 às 11 horas. Entretanto, no dia 17 de manhã temos a audição do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu pedi ao Sr. Deputado António Proa para estar de prevenção, porque penso que no mesmo dia vai haver uma reunião da conferência, uma conferência de presidentes. E há de haver aqui um momento de sobreposição e, de acordo com as informações que tenho, essa 17, quarta-feira, 17 de maio, quarta-feira. E essa conferência, nessa conferência será discutida uma questão suscitada pela nossa comissão, tem a ver com a natureza dos parceiros das comissões, por causa do parceiro da última reunião, que os seus deputados se recordam, de maneira que era importante nós assegurarmos as duas coisas ao mesmo tempo. Eu pedia ao Sr. Deputado que tivesse de prevenção e ao Sr. Deputado Rui Saraiva também. O Sr. Deputado Rui Saraiva, como está aqui de efetivo, tem sempre essa presença garantida. Conforme já vos tinha dado há bocado a entender, conforme já tinha dito, a Sra. Ministra pediu para que o assunto relativo ao NRP Mondego, que serviu de pretexto para o requerimento de uma audição da Sra. Ministra, que ainda não decorreu por parte da Iniciativa Liberal, a Sra. Ministra pedia que se acrescentasse isso na audição regimental de dia 7. Bem, eu agora, senhores, eu estava-me aqui a preparar para insistir com a Sra. Ministra, mas agora acho que temos a nossa autoridade diminuída. Portanto, no dia 7 teremos a audição regimental acrescida de dois pontos, nós, enfim... Ajustaremos aqui a agenda para a grelha de tempos para isso dar, mas eu insistia, os senhores deputados, para refletirem nisso. A facilidade com que se prime o gatilho a pedir a vinda dos membros do Governo à Assembleia pode às vezes colidir com as dificuldades da nossa capacidade de agendamento e até, no limite, esvaziar as audições regimentais, que apesar de tudo não são assim tão poucas. Ainda assim, temos uma audição regimental, temos uma audição para tratar, que é a audição do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a propósito deste ponto também do ENCFA, não é? da ciberdefesa. Sr. Deputado António Proa.
A propósito da,
da adição de temas na audição da Sra. Ministra. O Sr. Presidente fez referência ao facto da audição da Sra. Ministra ser à porta aberta. Isso inclui que estes temas também
são serão duas ordem... audições, Sr. Estamos a falar de duas audições, Sr. Deputado. A audição regimental é por natureza à porta aberta e temos feito todas à porta aberta. Se houver uma fase da reunião que aos seus deputados ou a senhora ministra considere necessidade de fechar a porta, colocamos à consideração da comissão e fecharemos ou não consoante a comissão o líder. Não é uma questão difícil de resolver. Estamos de acordo? Então, temos a nossa reunião encerrada até daqui a um quarto de hora, às 16h, retomamos na sala do Senado para a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. Muito obrigado.